lá, eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline, imagem.
Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o Juntas.
Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem sobre as dores e delícias de empreender nesta área. Certo, Bruna Guadaim?
Certíssimo. Mas se você não é da área, fica aqui com a gente, que a gente traz temas muito interessantes, do universo de empreendedorismo feminino, enfim, carreira. E hoje a gente vai falar sobre algo que impacta todo mundo, né? Que é a forma como a gente se veste, né, Ana?
Exatamente. E o que a gente sente, né, Bru? Então, o episódio de hoje, né, sobre como, vou colocar aqui até entre aspas, tá? Como a moda impacta as nossas emoções, né? Mas acho que vale aí a gente pensar como as roupas que a gente veste, independentemente delas estarem na moda, né?
Boa.
Como é que essas roupas impactam as nossas emoções? E aí a gente está fazendo esse episódio inspirado no resultado de uma pesquisa que a C&A, né, mega varejista aí global, né? Se eu não me engano, eles têm origem holandesa, certo, Bru? Acho que é isso, né?
Vou até pesquisar aqui rapidinho.
Eu acho que é, né? Mas a C&A está presente no Brasil, é super forte, né? No Brasil, então é uma pesquisa que é uma parceria entre a C&A e a Box 1824, a Box que é uma, vou chamar que é uma agência, né, de pesquisa de tendência, uma, não de pesquisa de tendência, perdão, pesquisa de comportamento, eles estudam bastante comportamento de consumo, na verdade, e eu acho muito legal a Box 1824, porque quando ela surgiu bem nichada, justamente para pesquisar o comportamento de consumo jovem, 18, 24, né? O box é o tipo, o lugarzinho ali, o tique, né? Qual a sua idade, né? Qual a sua faixa etária? 18 a 24, 25, e assim vai. E é, né? Essa era a box 18, 24. E eles trabalham muito, assim, eu lembro que no começo, uma das pesquisas que mais me impactou era sobre os millennials, Bru. A
Olá.
primeira vez que eu ouvi uma empresa brasileira falando de comportamento de consumo, que tinha feito a própria empresa uma pesquisa grande sobre isso. E eu usei muito dados de matéria de pesquisa deles em palestra de corporativo lá atrás, né? Quando os millennials eram jovens, tá, Bruna?
Não, não somos mais.
Imagina a gente que é X, amiga.
Pois é.
E eu acho muito legal porque eles fazem um trabalho, né? Pensa assim, tropicalizado, pensado aqui pra gente. Eles dividem muito conteúdo, eles têm um blog muito bom, eles têm um perfil de Instagram que é muito legal, então eu costumo acompanhar, acho que você também, né, Bru? E aí essa pesquisa, ela usou, né, tanto dados, pelo que eu entendi, né, que já existiam ali, que eram captados pela C&A, como dados de estudos qualitativos, né, painel com consumidores, então entrevistas, eu acho que em grupo, né, e talvez até um a um, mas assim, né, perguntas abertas, muito mais para entender a experiência do indivíduo com a roupa do que você fazer um estudo numérico, né, grande, com uma amostra grande, numérica, né, quali. E aí eles resolveram atrelar esse resultado das pesquisas a uma campanha, então isso é importante também aqui, a gente vai falar alguns insights que foram divididos aí com a mídia, né, mas eles atrelaram a uma campanha de lançamento de uma linha enorme de jeans. E aí eles deram o nome dessa campanha, né, relacionando ali aos resultados da pesquisa, eles deram o nome de quem tem, como é que é? Quem encontra o look, sente. Que é essa ideia de que quando você encontra algo, né, que você veste e te toca, que você, vou falar que você gosta, né, você se sente bem. É uma experiência que, de alguma maneira, segundo a pesquisa, né, ela é transformadora, né, ali naquele momento. Então, eles falam, inclusive, eu vou até, a gente está com a. Para quem está ouvindo a gente, né, eu estou, na verdade, aqui com os slides abertos de uma aula que eu fiz comentada sobre a pesquisa para o Libertinas, a nossa comunidade, né? Mas eu vou usar aqui, a gente vai usar alguns trechos do material que eu usei, e eles falam aqui sobre os três principais efeitos, né? Inclusive, é a diretora de estratégia, a Vivian Maciel, da Box 1824, que fala. Aí eles falam, ó, os três principais efeitos quando a gente encontra esse look, essa roupa que a gente veste, né? Eles falam de look, mas eu acredito que possa ser o look, possa ser uma peça em especial que você vestiu, né, ali no momento de compra. Eles falam, obviamente, no momento da compra, né? Estão puxando a sardinha para eles, mas a gente pode pensar que às vezes a gente tem aquelas peças, né, Bru, no guarda-roupa que são transformadoras da sensação que a gente tem, que eles chamam de autoestima. Eu quero comentar sobre isso também, mas eu chamaria de bem-estar, né? E alguns looks que a gente faz, que a gente fala, meu Deus, hoje eu tô imbatível, né? Eles têm essa coisa da coragem e eles falam sobre isso, tá? Então, os três principais efeitos aí desse encontro, eles colocam que são a autoestima, e aí eles falam, traz coragem e sensação de competência. Então, meu primeiro questionamento, inclusive na aula, é sobre autoestima, né? Eles estão usando essa palavra, que é uma palavra que na psicologia ela é, né, usada para pensar mais uma sensação, como é que eu vou dizer, mais alongada ou perene, né, da estima que o indivíduo tem por ele mesmo. Né? Então, para você tratar uma baixa autoestima, não é um encontro com o look que vai tratar um encontro, né? Então, se a gente estivesse pensando do ponto de vista de imagem, é uma coisa muito mais alongada, né? Porque aí também fala sobre tem uma relação direta com autoimagem, com como cada pessoa se vê, etc., né? Mas eles usam aqui autoestima para falar dessa sensação. Então, de encorajamento, né, da sensação de competência, de achar que você, né, ficou melhor ali naquele momento, até no sentido de se sentiu melhor naquele momento que você provou o look. Eu trocaria, até falo isso na aula, trocaria essa palavra por bem-estar, que eu acho que é mais honesto, né? E é engraçado, eu estava lembrando aqui de um look que eu vesti semana passada para gravar com a Amanda Souza. A gente fez um videozinho que nós vamos liberar aí sobre o curso, a formação prática, né, em Belezas Negras. Aliás, quem tá aí, ó, formação prática de coloração pensada, né, para análise de Belezas Negras, tá, gente? Estamos com inscrições abertas. Vai ser dia 25 de outubro, um dia inteiro de prática. Só vem. E eu tava, e assim, né? É um look que não tem nada demais. Era uma camisa que era do meu marido, desabotoada até a altura do sutiã, o sutiã aparecendo, assim, que eu adoro essa coisa da camisa desabotoada com decotão, assim, um sutiãzinho dando um oi. Uma bermuda que era cortada de uma calça antiga minha. Colar que eu gosto de dente, umas pulseiras, assim, eu tava me sentindo a criatura mais sexy do planeta, né? E é uma sensação, e assim, um dia gostoso, um sol, sabe? Assim, uma coisa meio verão. E aquele encontro, e eu lembrei até da pesquisa, fiquei pensando nisso depois, aquele encontro me fez muito bem. E eu lembro de como eu tava vestido, essa sensação, ela retorna, mas é uma sensação de bem estar, não é uma coisa daquele momento, uma memória daquele momento, né? Ela não é perene. Então, por isso que eu acho que bem-estar seria
Sim,
uma boa
mais
palavra.
adequado, né?
Faz sentido para você, Bru?
Faz sim. Todo sentido.
Aí eles falam de o outro efeito, né? Então, o primeiro é essa do bem-estar barra autoestima, o segundo, pertencimento. É, porque através, né, de encontrar esse look que faz você se sentir bem, você pode se sentir pertencente a um determinado grupo, né? Eu acho que também você estar com um look que faz sentido para o seu contexto, por exemplo, vai te encorajar, né? Quando a gente fala de estratégia de imagem profissional, né, Bru? Você saber que você acertou no look naquele, claro, constantemente ali, mas principalmente naqueles momentos cruciais, né? Nas reuniões importantes, na hora que você está mais exposto, tal, faz super sentido. Então, esse pertencimento também faz você se conectar a um grupo, né, ali do contexto ao qual você está inserido. Então, isso é muito positivo também, né?
É, e eu
E
acho que o
pode
pertencimento,
falar.
Ana, até fora também do contexto de trabalho, pensando assim, até tipo nas comunidades, né? Então, um exemplo que me vem muito à cabeça é as recém-mães, né? Depois que passam pela elas querem pertencer, elas precisam ter essa conexão com esse novo grupo que elas pertencem, mas ao mesmo tempo o pertencimento de quem elas eram antes, né? Esse encontro dos estilos, eu acho que vem muito forte para mim quando eu leio isso, né? E até me lembro o caso das minhas clientes uruguaias, né? Dessa história de pertencer, que elas queriam sim ter essa conexão social com o país que elas estão morando agora, né, que seria o Brasil, sem deixar de pertencer à sua cultura local. Então, acho que o pertencimento, ele é muito amplo, porque ele pode, né, ir do ambiente corporativo ao dia a dia, né, e o pertencer, ele é muito forte, né, assim, a roupa.
Muito.
A gente já falou aqui, fala em ala, né? A roupa, ela é política, ela é muitas coisas, né? Então, esse pertencimento através a roupa, fazer com que você gere essas conexões, esse pertencimento, eu acho que é muito interessante. E às vezes, que nem você falou, né, Ana? Pode não ser um look inteiro, pode ser um detalhe, um lenço que você tem amarrado ali, que te faz sentir esse pertencimento com certo grupo, comunidade, enfim, às vezes é um detalhe, né,
É.
que vai remeter.
E você sabe do que eu lembrei quando você falou das uruguaias, né? E essa coisa delas se conectarem também, né? Tanto com o Brasil, como continuar, né? Falando, olha, sou uruguaia. Lembrei da Maísa, nossa clienta de Liberta, né? Que a gente atendeu, né?
Verdade.
Brasileira, morando na Itália, né? Um dos desejos era justamente esse, né, Bru? Um dos objetivos de construção ali de identidade visual, de imagem, era se conectar com Veneza ali, com o estilo italiano daquela região, então também se misturar, né, com as pessoas, com o contexto, e ao mesmo tempo ressaltar características de
Da
brasilidade.
cultura de origem.
Então, de origem, né, é real, né, assim. Às vezes, e aqui a gente está falando de pessoas que mudaram de país, mas, por exemplo, quando você falou, né, da questão das mães também, eu acho que agora, para mim, nesse momento da menopausa, eu olho muito para, mais até do que olhava, eu sempre gostei de olhar para mulheres mais velhas, né, se vestindo, porque eu acho que as mulheres mais velhas, elas, muitas delas ganham uma liberdade poética para se vestir, que eu acho muito interessante, né, ou, por exemplo, quando uma cliente nossa acabou de mudar, né, de cidade, não é nem país, às vezes de cidade, de bairro, de
Profissão, né? De emprego.
profissão, né? Como a roupa é importante para fazer essa ponte, né? Tanto para ajudar os outros nos olharem como iguais, mas aqui é muito sobre o que o estudo fala. Para que a gente se olhe e se entenda como um igual também, né? Àquele grupo e alguns outros grupos. Então, eu acho que esse é um efeito muito bacana, assim, muito positivo, né? De boas escolhas ali dos looks. E uma coisa que acho que está relacionada com o que você falou, Bru, eu vou ler aqui um pedacinho, né, do que a CMO da C&A fala, né? Que ela fala, ó, existem momentos em que experimentamos mais, outros em que temos mais autoconfiança, é algo que vai além das gerações, ó que interessante, mas ao mesmo tempo depende do momento que a pessoa está vivendo. Então, eles não descartam a questão da pessoalidade, digamos assim, né? Do sentimento. E ela falou: ó, nosso estudo mostrou que os sentimentos mudam ao longo de toda a jornada, que chamamos de mapa de sensações. Tudo começa no momento em que você escolhe a roupa, né? Que para qual ocasião, o que quer despertar, o que sente. E é interessante, né? Fiquei pensando também aqui no look da bermuda, sei lá, 10 anos atrás, quando eu tinha 42, talvez eu olhar, eu talvez não, eu sei que eu nem vestiria o look que eu vesti. Porque eram duas peças que eu achava muito masculinas para aquele momento, então um bermudão e uma camisona, né? E muito com tecidos mais estruturados, né? E eu colocava e me dava ojeriza, às vezes eu colocava algumas coisas e me davam, sabe, uma sensação também ruim, né? E aí, anos depois, você se encontra de outra maneira com esse look e ele faz você se sentir de outro jeito.
É, e a gente não pode descartar, né, o momento de vida e o momento da moda também, do mundo, né, Ana? A gente está num momento de moda e de tendência que eu acho que também está mais aberto a isso, a esses tipos de combinações, né? E eu estava até pensando aqui antes da gente começar a gravar, eu estava conversando sobre com uma loja sobre um vídeo que a gente vai gravar, e a gente vai gravar alguns looks usando havaianas, chinelo de dedo, né? As sandálias. E aí, você falando isso agora, eu pensei, gente, sei lá, é isso, há 10 anos atrás, sim, as havaianas já estavam em alta, chinelo de dedo e tal. Mas você não cogitaria fazer um provador com looks. Usando só chinelo de dedo e de repente é algo que você já cogita. Eu acho também que a gente está num momento de mundo que está mais aberto a essas experimentações, né? Claro, não é todo mundo, não é, mas eu acho que também o acesso à informação em Instagram acaba causando essa abertura maior também, né?
É verdade, Bru. Eu acho que esse sentimento que a gente tem, que é nosso, né, que ele é individual, porque é a gente que sente, né? Eu digo individual no sentido que é ali, aquele indivíduo sentindo alguma coisa. Ele tem essa conexão com o coletivo também. É muito difícil não ter, né, se a gente parar para pensar, porque a gente é impactado pelo macro ambiente, né, da economia, à estética, a qual a gente acessa. Eu estava olhando para os desfiles da Nova York Fashion Week e, cara, eu vi umas coisas tão legais, eu fiquei tão animada. Acho que eu tive um mini encontro da minha jornada, que é outra coisa que eles falam aqui na matéria, né? Que eu fiquei pensando, falei, ai, eu quero usar algumas coisas que estão aí, né? Então, assim, roupas com uma fluidez muito gostosa, com muito tecido assim, mole, esvoaçante, umas transparências interessantes também, sabe? Uns formatos gostosos, assim, vaporosos, né? E é óbvio, né? Quem traz essa sensação para nós, ou a possibilidade da sensação para nós, é a indústria da moda, de uma certa maneira. Né? A gente é refém desse abastecimento. Eu confesso que Eu tô bem de bode quando eu entro em loja hoje em dia. Tanto que eu tô comprando praticamente tudo só de brechó. Porque eu, tá tudo chato, não tá? Não sei se você tem essa sensação. Tudo.
Tudo sem cor.
Né? Algumas lojas, obviamente, têm uma curadoria mais interessante que outras, algumas marcas, tal, mas a gente vê. Às vezes você vai entrar numa Zara, por exemplo.
É, as de
Cara, tá
principalmente
tudo
do
marrom.
departamento, né?
Né? Então, monótono. Mas é gostoso a gente ser inspirada também, né?
É, com certeza.
Pelas
E
mudanças aí.
a bermuda, a gente tem visto muito, né, Ana?
Muito.
Tá muito pipocando por aí, né? A história
É. Eles falam aqui na pesquisa, Bru, desses tais mini encontros. Né? Então, é legal que acho que aqui tem a ver com a jornada de compra, né? Da consumidora de moda. E aí eu acho que vale, na aula que eu fiz para as Libertinas, eu falo mais da gente conectar com a história da consultoria de imagem, mas acho que vale aqui, né? É, trazer um pouquinho dessa história da consultoria de imagem também. Então, a nossa, quando a gente vai fazer a consultoria, e a gente sempre sugere, né, uma consultoria mais prática, mais mão na massa, esses mini encontros já começam a acontecer junto com a gente. E é super importante a gente estar atenta, né? Então, assim, como é que a gente mostra, né, que para a cliente que ela pode aproveitar aquela peça que não está mais, né, ela não está mais usando, mas ela ainda gosta. Aquilo é um mini encontro, a hora que o look dá certo, depois um primeiro, um segundo, um terceiro, né, essa capacidade, né, de se sentir bem dentro da roupa pode ser gerada por nós. Inclusive, eles falam na pesquisa que existem os facilitadores desses encontros, que são o varejo e são os. Eles colocam influenciadores, né? Mas eu gostaria de dizer que eles tinham que ter colocado os stylists, as consultoras de imagem também. A gente é facilitadora dessa emoção. E essa emoção não é pouca coisa. A gente tem falado disso, né, Bru, já há algum tempo, do prazer da consultoria de imagem, né?
É, exato. Tirar também a consultoria de imagem daquele papel de ditadora do certo e errado anos 90, né? Use isso, não use aquilo, isso, não uso tal cor, só uso isso. Gente, peraí, né? Para algo mais realmente positivo, prazeroso, gostoso. E esses mini encontros, eles podem acontecer, na minha opinião, até com uma mesma peça, que às vezes faz tempo que você não usa, tá lá parada no seu guarda-roupa, né? Mas você está, como a Ana disse, em outro momento de vida, em outro tudo, outro momento, às vezes, de corpo também, de tudo. E aí você vai pegar aquela peça e naquele momento ela vai te gerar esse mini encontro, essa identificação, né? Que talvez um tempo atrás ela não estava gerando.
É. Oi, Bru, deu uma travadinha, repete.
Não, eu falei que talvez um tempo atrás essa peça não gerasse esse desejo, essa identificação, mas que às vezes em outro momento da sua vida, de corpo, de vida, de tudo, ela pode gerar um sentimento diferente a hora que você abre e olha o guarda-roupa.
É. E é muito, eu acho que uma dos momentos assim, né, dessa emoção que a gente vê na consultoria é quando, inclusive, a cliente separou coisas que ela acha que ela gosta ou que tiveram algum valor para ela, inclusive emocional, né, e estão encostadas e ela não sabe mais, né, se vale a pena ou como, etc. E a gente resgata essas peças. Às vezes são peças que têm um valor afetivo, né, Bru?
Sim.
É, que tem história para, né, da cliente e tudo mais. Então, é muito, acho que é muito gentil da nossa parte e pode contribuir para uma experiência prazerosa de consultoria de imagem promover esses encontros, pensar nesses encontros. Eu vou só ler rapidinho aqui, também antes de falar do terceiro achado aqui, efeito que eles falam, né? Vou falar sobre. Vou ler o que ela descreveu aqui sobre os mini encontros, né? Ela fala Aqui, ó, a matéria fala o seguinte, ó, um dos pontos centrais foi a identificação dos chamados mini-encontros, ou seja, pequenas interações ao longo da jornada de compra que alimentam o desejo, aí a gente está falando de compra mesmo, né? E a expectativa até o momento decisivo de provar e escolher a peça. Então, ver uma roupa em uma vitrine é um começo. O que eu falei ali do que eu vi de Nova York Fashion Week, acho que é isso, um paralelo também, né? Pode estar numa vitrine, pode estar numa plataforma, né? A cliente pode olhar para você, consultora de imagem, vestida de alguma maneira, né? No seu perfil do Instagram, do TikTok, etc., né? E ali aquilo promove um mini encontro. Sentir o tecido no toque também é outra coisa super importante, gostosa, fazer no varejo presencial. Encontrar o tamanho certo, isso aqui é super relevante. Quantas mulheres frustradas porque não tem o tamanho para elas, né? Ou até receber a opinião de alguém. Todas essas são etapas que culminam no instante em que a cliente se olha no espelho e reconhece o dito look perfeito. E
É isso.
aí, o. É, fala, Bru.
Não, a opinião de alguém, gente, importa muito, assim, e tem a ver com a famosa opinião das amigas, de marido, de mulher, de tudo, assim, do ambiente. Às vezes a pessoa na hora gostou, eu já tive clientes assim, e que depois, a hora que ela foi mostrar, né, usufruir desse look perto de. Tipo de amigas ou uma comunidade que não estava preparada para aquele look, né? Tipo, peraí, né? Não é, acho que eu não gosto tanto assim. Isso aí é tão importante, né? É quase como se fosse uma aprovação, né? E hoje em dia eu vejo isso, Ana, até lá na loja, tá? Tipo assim, a cliente comprou o sofá. Ela amou na hora. Teve uma cliente que comprou um sofá verde. Ela amou, né? Tipo, verde não é uma cor comum, né? Uma cor diferente. Mas ela amou. Aí chegou na casa dela, ela mostrou para as amigas meteram um pau no sofá dela. E ela ligou desesperada, querendo trocar o sofá, porque as amigas não gostaram. E aí ela também não gostou mais. Então, olha como não adianta, né? O meio que a gente convive, ele impacta muito também, né? Nesse
Muito.
encontro.
Muito. É muito legal você falar isso, Bru. É um ótimo exemplo, né, de como o gosto é construído e desconstruído coletivamente. Não é uma experiência só individual. Claro que passa por você, de um jeito único seu, mas é muito mediada pelo meio. Muito.
Muito.
Muito. E aí, Bru, aqui o terceiro efeito que eles falam é o impacto comportamental, né, que influencia desde as pequenas decisões até grandes momentos do dia a dia. Então, em outras matérias que eu li, também em algumas coisas aqui, vídeos que a própria C&A postou no Instagram, eles falam, né, tem mulheres falando sobre como vestir aquela roupa pode ter sido o efeito, né? A sensação daquele, de se sentir tão bem naquele look, pode ter ajudado aquela mulher a tomar uma decisão, enfrentar ali um obstáculo daquele dia, se sentir mais capaz de fazer alguma coisa, né? E eu fiquei pensando também, quando eu estava vendo sobre isso, que eu entendi que é uma pesquisa feita mais com mulheres. Aí, para nós, esse peso da imagem, ele é muito maior do que é para os homens, porque a gente é muito socializada através da nossa imagem e do nosso comportamento, né? Então, sempre muito, com uma ênfase muito grande, né, em ter uma aparência agradável, né? E domada ali, que seja. É, acho que tem até a ver com o sofá, né? Ela não vai usar o sofá, mas o sofá fala sobre ela também, né? Que imagem ela transmite através da escolha do sofá? Aquilo tá
Sim,
condizente.
porque ela recebe as amigas toda semana
É.
na casa dela, né? Uma pessoa mais velha ali, né? Uma faixa etária mais sênior.
É. É. Eu achei bem interessante isso daqui. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Você quer comentar alguma coisa, Bru, específica que você tenha?
Não, eu acho que só reforçar, assim, essa história de se sentir capaz, né? E competência através da roupa, eu acho que é muito nosso também, né? Do universo feminino, né? A gente vive isso há muito tempo e a gente tem isso, né? Com a gente, né? Né, com essa roupa eu me sinto poderosa, eu me sinto capaz, né? A gente que eu falo assim, mulheres em geral. E principalmente em fases onde o hormônio oscila muito, a gente tem essa questão, né, de não se sentir competente mesmo para fazer tais coisas, e se a roupa é um recurso, né, por que não usar desse recurso?
Ô, Bru, eu acho que até para a gente ir encerrando, eu queria ler duas coisinhas aqui, ó. Uma é algo que a Natália Anjos, que é a autora do livro O Cérebro e a Moda, né? Ela explica aqui nessa entrevista. Gente, ó, só para. Eu vou deixar o link dessa matéria que a gente usou como base. Né, mas é uma matéria do portal Consumidor Moderno, tá? Eu deixo o link para vocês acessarem. E aí, na matéria, eles falam o seguinte, ó, então, a pesquisadora Natália Anjos, autora do livro Cérebro e a Moda, explica que vestir-se tem efeitos mensuráveis no corpo, né? Então, ela fala, ó, o lookinho não é só o lookinho, ele impacta em como a gente se sente e em como a gente se comporta. O sentimento é uma elaboração da emoção. E a emoção é um estado fisiológico em movimento. Então, quando a gente fala de fisiológico, a gente está falando de sentir no corpo realmente, né? Quando damos significado à nossa emoção, moldamos o nosso comportamento. E para mim, isso tem uma conexão direta, Bru, com esse conceito aqui, ó, que eu vou ler, que é o conceito da cognição indumentária. A gente já falou sobre isso também dentro do Libertinas, né? A gente já indicou um artigo que dá o nome à cognição indumentária. Então, eu vou ler aqui um resumo do artigo, muito rapidinho ali, um pedacinho, né? De introdução ao artigo, que é um artigo do Raju Adam e do Adam Galinsky, né? Que se chama Enclosed Cognition, que foi publicado no jornal de Psicologia Social Experimental em julho de 2013, tá? Então não é novo. A gente já viu matérias falando desse artigo, de vez em quando ele é ressuscitado, mas as pessoas usam também ao seu bel prazer, né? Usam inclusive para manipular dizendo o que deveria fazer as pessoas se sentirem bem, né? Ou, ah, se você colocar um blazer, você vai se sentir poderosa. Isso é cognição indumentária.
Espera aí.
Você vai se sentir se você realmente atribuir a ideia de poder ao blazer, né? Tem pessoas que vão, tem pessoas que não, né? Mas de qualquer maneira, o que que é, né? Então eles falam aqui: introduzimos o termo cognição indumentária, ou na tradução, cognição vestida, para descrever a influência sistemática que as roupas exercem sobre os processos psicológicos de quem as veste. Oferecemos uma estrutura, ele fala do artigo, né? Potencialmente unificada para integrar descobertas anteriores e capturar o impacto diverso que as roupas podem ter sobre quem as veste, propondo que a cognição indumentária envolve a ocorrência de dois fatores independentes: o significado simbólico das roupas, ou seja, o que a gente atribui àquele objeto, e a experiência física de vestir. E essas duas coisas podem ser diferentes mesmo e provocarem emoções diferentes ou até essas sensações fisiológicas diferentes, porque a gente pode, num micro encontro, achar alguma coisa muito legal, muito linda, ter um prazer de olhar, sentir vontade, e aí a gente põe no corpo e acontece o quê?
Um
Não
mico.
rola. Né? A gente se desconecta ou se sente mal, se decepciona. E aí fiquei pensando aqui, Bru, com essa história, né, entre nessa jornada, né, e o que fazer com as decepções, que muitas vezes a cliente sozinha se decepciona e não sabe como lidar com essa decepção, né, e como ela pode, o que então ela vai trazer para né, para vestir, que vai dar aquele prazer para ela. E a gente, né, como consultoras de imagem, eu acho que a gente é uma. A gente, nesse momento, a gente é guia, né? A gente pega pela mão para ir tanto, às vezes, mudando o jeito de usar aquilo ali que ela queria muito usar, como até apresentando substituições, né, para aquilo. É, eu fiquei lembrando da tua cliente, Bru, que queria uma coisa. Mas na verdade queria outra.
E a outra é falar rapidinho dessa história, caso você que esteja aqui não conheça. Isso aí foi na época da pandemia, uma cliente minha que queria muito uma imagem elegante, segundo ela, né, com as palavras, vou usar aqui as palavras dela, elegante. E aí ela me trouxe na época como referência a Meghan Markle e a Kate Middleton, né, as duquesas, com muita alfaiataria, tecido rígido, estruturado, cores escuras, profundas, zero estampa. E aí, quando eu fui olhar o guarda-roupa dela, porque a gente fez um processo bem redondinho, assim, bem completinho, com muito, bastante etapas, eu vi que era o oposto, era um guarda-roupa fluido, de tecidos leves, cores, pastéis, estampas. Eu falei, gente, essa mulher tá querendo o oposto do que ela tem hoje. Mas ok, ela me contratou para fazer isso, né? Vamos lá. E aí ela foi muito clara, ela é uma pessoa muito objetiva. Então ela falou, Bruna, nas compras eu quero isso aqui. Não me foge disso aqui que eu quero, dessa elegância. E aí eu fui e separei numa primeira loja. A gente fez até na época o shopping lá no Catarina. E eu fui naquela loja que tem a Lely, a Bobô e tem o grupo, né, das marcas, do Dalina. E aí fui separando ali essa alfaiataria mais nesse estilo que ela me pediu. Separei muita peça, a gente foram mais de 40 peças ali. E aí eu fui numa outra loja saindo dali e falei, quer saber? Vou separar algo que é um pouco mais meio do caminho entre o que ela deseja, que ela me pediu, né? E o que ela tem no guarda-roupa dela. E aí separei algumas saias em A, um pouco com alguma coisa de estampa, enfim, mais algo mais fluido. E aí, a hora que a gente foi ali pro provador, é o que a Ana fala, né? A roupa acontece no corpo. Ela começou a colocar e ela falava: não gosto. Nossa, isso aqui é muito apertado. Esse apertado não era apertado de justo, é porque eram tecidos mais rígidos, né? E
A
ela
experiência completamente diferente, né? Da sensação no corpo.
não gostava do tecido no corpo e nem do visual final. E aí, ali, tipo, de 40 peças, a gente comprou uma que era uma peça de malha, que não tinha nada a ver com o que estava ali. E aí ela falou: tá, eu sei que eu te pedi isso, mas eu não quero isso. Eu achei que eu queria, mas eu não dou conta, eu não quero. E aí a gente foi para outra loja, que foi onde de fato ela encontrou peças que ela gostou, né? E não necessariamente, gente, eram peças iguais ao que ela tinha no guarda-roupa, senão também o que eu estaria fazendo ali. Mas era uma transição, né, e um jeito diferente de usar também essas peças. Mas muitas vezes a gente olha, né, para essas inspirações de Instagram, Pinterest, influencers, né, as tais das mega blaster, referências e influencers, e não é isso que a gente gosta, que a gente quer, e muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. Tem até um episódio, né? Nossa cliente não sabe o que ela quer e tá tudo bem, porque é isso. A experimentação, sentir a roupa no corpo, faz parte também da experiência, né? De como encontrar o seu estilo, né? O seu vestir, enfim.
E acho que vale ressaltar aqui, que a consultoria de imagem, ela não é só o depois, não é sobre o depois, ela é muito sobre
É.
durante, né, Bru? Muito sobre o
Processo.
durante. E acho que a gente precisa preparar melhor as nossas clientes para isso, né? Eu sei que às vezes para a cliente não é fácil entender, porque ela está focada naquela referência de imagem que ela quer, mas o processo até chegar lá não vai ser, em geral, um processo lisinho, sem nenhum encontro ruim, né, com looks que ela vai fazer, que ela vai falar, nossa, queria tanto, mas não rola, ou, né?
Algumas pessoas dê certo esse processo, beleza, entendeu? Não, a gente não tá falando que não vai dar certo para todo mundo, mas nem sempre ele pode dar certo.
É mais fácil não dar do que dar, né? A gente usa hoje no Liberta um princípio que é chamado de Maia, que é um princípio da inovação, né? Como você inovar sem causar uma desconexão com seus consumidores. Aí eu trago isso para a consultoria, né? Que é o mais avançado, mas ainda aceitável para cada cliente, né? Então, será que o makeover, que é, né, o make me over, que é tipo assim, me transforma completamente, é para todo mundo? Né? Em geral, não é. Né? Mas acho que é isso, certo, Bru?
Certíssimo, meninas.
Muito bem. Então, ó, convocadas aqui para entrarem para o Libertinas, nossa comunidade, convocadas para se inscreverem no nosso curso de prática de coloração para belezas negras.
Muito
Vem
legal.
conversar com a gente aí no Instagram também sobre esse tema, né, das emoções aí que os looks trazem pra gente. Certo?
Certíssimo. E é isso, né? Se você tiver sugestões de temas para a gente trazer aqui para o Libertin, para o Juntas, olha, eu falando Libertinas, porque eu já acho que vocês já estão tudo lá dentro. Para a gente papear aqui no Juntas com vocês.
Muito bom. Obrigada, Bru. Até
Obrigada,
mais.
Luciana. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.